assim, como autoridade máxima sanitária do Estado, né, o senhor acredita que é o melhor momento para a gente flexibilizar o isolamento social rígido aqui na capital?
Bom, eu acho que, acho que até aproveito, boa noite a vocês todos, boa noite a todos os cearenses. Eu acho que é um momento para a gente, primeiro, organizar um pouco as coisas. Primeiro, não se trata de uma flexibilização imediata. Preciso deixar muito claro que o decreto de isolamento social vai ser reeditado novamente, no fim da semana. O que se trata aqui é de um processo de transição que vai acontecer a partir da segunda-feira e vai até o dia 8. Então, precisa ficar muito claro que o isolamento social continua, né? Ele tem ações menos restritivas, mas as proibições de ocupação de espaços públicos, de aglomerações, o que se faz nessa transição é, tendo em vista uma redução da pressão sobre o sistema assistencial, nós estamos referindo aqui às UPAs e às unidades de emergência, que têm caído mais de 50% a sua demanda operativa, e o número de exames, o número de exames positivos também tem caído. Nós estávamos, para cada 6 anos, nós tínhamos 80 exames positivos, hoje está em torno de 50. E a razão de transmissibilidade do Ceará ser hoje a melhor do Brasil, né? Nós temos publicação de hoje mesmo mostrando que nós estamos em 1.08, o que nos dá a ideia de que a gente pode fazer uma transição, porque o início da flexibilização se daria realmente no dia 8, quando nós temos tempo para analisar os que nós chamamos pontos de gatilho que acontecerão no decorrer dessa próxima semana.
Secretário, em relação, a gente vem acompanhando, por exemplo, a implantação dos drive-thrus, né, dos pontos de testagem que são fundamentais para esse acompanhamento da contaminação da população ou dos anticorpos da população.
Perfeito.
E quando que eles devem começar? A gente acompanhou o do HGF, que já está em funcionamento, mas os dois shoppings que tinham sido anunciados para 10 dias, já foi visto onde vão ser, quais vão ser e com que prazo?
Já, a ideia do Estado, desde o começo a gente tem visto para vocês, quer dizer, o Estado do Ceará tem o objetivo de testar ao máximo, tanto com pesquisa viral direta, que é o RT-PCR, com a pesquisa sorológica. Nós iniciamos nessa semana inquérito sorológico. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma avaliação com mais de 3 mil pessoas, de forma que tem a representação estatística, do município de Fortaleza, de Sobral e das outras regiões, para que a gente saiba que percentual da população está sensibilizada. O estudo de Pelotas coloca em torno de 8%. Os nossos estudos falam de um número mais alto. Então, nós vamos certificar disso para garantir em que fase nós estamos e para garantir que nós não vamos ter segunda onda, para que a gente possa planejar a flexibilização com muita segurança. Isso vai acontecer a cada 15 dias. Quanto aos drive-thrus, nós iniciamos no HGF, temos um setor de triagem que a gente também vai colocar em Messejana, vamos colocar nas UPAs. Nós já não iniciamos, e aí estamos dependendo da questão dos insumos. Há uma dificuldade no mundo inteiro de disponibilização de insumos. Nós até temos pessoal técnico, descentralizamos para Sobral e para o Cariri, mas uma vez garantidos os insumos, nós vamos implantar. Nós estamos em fase de análise dos dois shoppings, a princípio vão ser dois shoppings com hora marcada, com agendamento marcado e com um sistema que permite informar aquele que fez o exame no intervalo de 4 horas o resultado do exame. Isso vai ser de disponibilização pública.
Secretário, se eu tinha explicado anteriormente que seria seguro, né, uma flexibilização quando houvesse queda sucessiva de óbitos e de internação por pelo menos 2 semanas. Isso. A gente atingiu essa redução porque senhor e o governador chegou a falar apenas em uma estabilização em Fortaleza. Quais os índices que vocês utilizaram, né, para, enfim, basar essa abertura? E realmente já está segura, a gente está com mais ou menos 90% da taxa de ocupação das UTIs.
Bom, nós não vamos flexibilizar. O governador foi bem claro, mostrando que nós vamos liberar um percentual de atividades industriais e a cadeia da saúde, que é fundamental para o tratamento das doenças crônicas. Estamos falando aqui de da parte de prótese, da parte de odontologia, assistência a nível de clínicas e daí por diante, como vamos fazer com as policlínicas, e um pouco da parte industrial. Esses não são em torno disso, são 14 dias, que é o ciclo da doença. Nós só vamos flexibilizar se garantirmos que nós temos uma redução significativa por 14 dias subsequentes. Tem uma análise estatística que você pode fazer isso, nós estamos usando essa metodologia, nós apresentamos hoje, que é do D0 até o D14, redução de óbitos, redução de internação em leitos de terapia intensiva, de forma significativa, e redução de aumento de número de novos casos. Ou seja, a gente precisa garantir que a gente tenha condições epidemiológicas por 14 dias adequadas. A flexibilização, ela é um momento de ampliar algumas atividades que podem ser avaliadas e controladas do ponto de vista epidemiológico adequadamente. O que nós vamos usar como parâmetro? Nós vamos usar o número de atendimentos na porta de entrada dos doentes graves, que é UPAs e emergências e postos de saúde. Isso garante a gente que nós vamos ter mais 7 dias para analisar se essa flexibilização pode ou não começar.
Secretário, você está falando de fases, né? As fases já foram definidas, mas já existem datas específicas para as outras fases?
Não. Quando a gente fala cada fase, a gente fala, vamos dizer que eu inicio no dia 8, que a gente tem esses 3 indicadores bem garantidos, e que no dia 8 a gente comece a fase 1 de flexibilização. Durante 14 dias, nós vamos avaliar diariamente esses indicadores. Ao final desses 14 dias, nós temos que ter a garantia que os 3 indicadores estão garantidos. Se eles não estiverem garantidos, vocês vão evoluir na fase. E podem até retroceder. Então, é muito importante a população compreender, as empresas entenderem que esse não é um esforço só do Estado. Esse é um esforço do cidadão, do trabalhador e das empresas. Para que isso não aconteça, nós precisamos garantir que nós tenhamos protocolos rígidos e obedecidos, que a gente tenha uma estrutura social preparada para isso e que a gente tenha um bom monitoramento, que é a outra fase que eu ia falar. Nós vamos monitorar essas ações baseado em 3 pontos. O primeiro ponto se trata desses indicadores, que vão ser acompanhados e disponibilizados para acompanhamento do dashboard, né, nosso da secretaria, e disponibilizado para o comitê que acompanha a pandemia do Covid-19 junto com o Estado. O segundo ponto é conhecer esses levantamentos, esses inquéritos sorológicos que nós vamos fazer de forma sequenciada. E o terceiro trata-se de uma ferramenta onde nós analisamos em cada região localizações que têm maior capacidade de disseminação, porque às vezes você tem município de Fortaleza, mas que bairros? E aí você pode ter ações fundamentais em cima disso. A outra coisa é reconhecimento de casos que possam fazer aparecer novos surtos. Então, por esse motivo, os protocolos, que talvez reconhecer dentro de uma empresa uma pessoa que tem sintomas ou risco de contaminação, isso precisa ter uma sincronia muito adequada com o nosso setor de vigilância.
Secretário, a gente viu há pouco que a Fecomércio postou um documento com 12 protocolos de segurança, né, para os setores seguirem, né, para evitar a contaminação. Como é que vai funcionar essa questão do monitoramento mesmo? Assim, vai ter a testagem da indústria, para o comércio? Como é que a prefeitura vai auxiliar nessa fiscalização? Ou se tem alguma novidade?
Nós estamos colocando nosso setor de vigilância sanitária e epidemiológica para trabalhar em conjunto. Estamos revisando, amanhã nós temos uma reunião final de organização desses protocolos e qual vai ser a nossa parte do trabalho e como nós vamos monitorar. Nosso setor vai visitar todas as unidades, nós estamos organizando a equipe para isso, e na nossa testagem nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente faz para o município. A gente escolhe dentro das empresas algumas representantes para que a gente, pessoas das empresas de forma adequada, que passa a ter um cálculo estatístico adequado para a gente reconhecer. Mas para além disso, é obrigatório o cuidado dentro das empresas, o distanciamento adequado, o uso de EPIs quando for necessário, A questão da higienização dos ambientes, tudo isso está contemplado dentro do protocolo e vai ser acompanhado pela Secretaria de Saúde Municipal e Estadual.
Nós temos, secretário, já um cálculo de quantas pessoas estariam curadas, imunizadas aqui no Ceará?
O levantamento lá de Pelotas é em torno de 8,7%. Em Fortaleza, os dados que nós temos, pegando os testes rápidos, feitos na área privada, na área pública, acho que deve estar em torno de 20%, né? Entre 20% e 25%. Quando a gente vê o panorama nacional, a gente tem mais a região norte, nordeste, o Ceará, mais com pessoas já tendo entrado em contato, mas eu acho que é preciso uma notificação prospectiva. Por quê? Porque quando nós fazemos o teste rápido, leia-se, você está enxergando 14 dias para trás. Por isso que alguns dos inquéritos que nós vamos fazer vão ser junto com a RT-PCR. Por isso que nós estamos colocando o drive-thru em locais para percentual com pessoas menos sintomáticas ou pessoas que tentaram contato. Porque a maioria dos estados testou muito pouco e quando testou, testou nos casos graves. Isso dá uma subnotificação do percentual da população que pode estar imunizada.
Secretário, você falou que a gente está com a pesquisa que teve aqui mais recente, que a gente estava com a taxa de reprodução de 1,08.
Isso.
Qual é a taxa que é segura? Alguns especialistas falam com menos de 1, né?
Menos de 1.
Segura para a gente passar dessa fase de transição e que vai ser avaliada, né? Para que a gente realmente possa ter a flexibilização.
Menos de 1. O ideal é que você tenha menos de 1. Menos de 0,5 é ótimo, né? Mas menos de 1 já lhe autoriza. Evidentemente, nós estamos falando, pessoal, de um indicador. Todos esses indicadores, eles se somam, né? Nós estamos usando vários indicadores. Então, por exemplo, usar essa taxa em todos os municípios pode não estar correto, porque se você não tiver testagem ampla, você pode, em Fortaleza, nós temos mais testagem, ela pode ser mais correta. Mas, por isso que nós colocamos como fator de monitoramento e não fator de gatilho, porque para isso a gente precisava de uma testagem muito maior.
Qual a taxa de ocupação de leitos de UTI que a gente vai dar uma margem de segurança para que a flexibilização possa ser iniciada?
Eu tenho que ter uma redução de taxa de ocupação de UTI progressiva em 14 dias. O que, que se considera ideal? Dependendo da faixa que você evolui, nós estamos mapeando, eu preciso ter em torno de 85% para menos de taxa de ocupação. Agora, lembre-se que o Estado abriu muitos leitos de Covid, né? O Estado do Ceará talvez tenha sido dos estados brasileiros que mais ampliou sua rede hospitalar, né? Tanto de enfermaria e de UTI. E dentro dessa perspectiva, é preciso ver que essa ampliação foi de leitos específicos. Então, nós vamos calcular os leitos específicos Covid, né? Que são destinados ao atendimento Covid.
Secretário, eu tenho uma curiosidade, porque na hora que a gente observa o declínio dos casos, né? O declínio das internações, o declínio da notificação, a gente percebe a entrada dele na unidade hospitalar, a ida dele para enfermaria e a ida para UTI. E nesse ponto de UTI, geralmente são internações mais longas. Eu queria entender a evolução. A gente espera que primeiro haja um decréscimo aonde, depois um decréscimo aonde, para a gente entender como é que pode ser essa curva acompanhada.
A última queda vai ser dos óbitos e do número de internações de UTI. Porque, evidentemente, nós temos já um número de pessoas internadas. Isso, quando você reduz a entrada lá na emergência, ou via ambulatório, ou via posto de saúde, você tende a ter uma redução posterior da mortalidade, porque nós temos um número de doentes complexos internados em terapia intensiva hoje. Mesmo assim, a gente já observa uma redução de números graves. Tudo isso, pessoal, não pode servir para flexibilizar imediatamente, tudo isso não pode servir para afrouxar as medidas. As unidades de saúde, nós ainda vivemos um momento grave. Para além de nós termos algumas regiões do Ceará com aumento da disseminação. Nós estamos falando aqui hoje que dentro dos fatores que a gente chama de gatilho, nós vamos regionalizar essas ações. Durante essa semana, o governador, nossa equipe participou, acabamos de terminar uma reunião com todos os 45 municípios do Cariri e vamos fazer amanhã Sertão Central e Litoral Leste até sábado, para que todos nós conheçamos toda a forma que nós vamos tratar E é muito possível que o nosso próximo decreto tenha recomendações mais restritivas para alguns desses municípios, baseado em dois critérios: na incidência da doença e na mortalidade e na curva de projeção de calma, que evidentemente ela muda quando você faz restrição ou isolamento, mas é o que faz, é o que nos norteia na política pública. Então, nós estamos falando aí, pessoal, que nós vivemos um momento no município de Fortaleza realmente de redução da demanda, mas é preciso muita responsabilidade estar na mão das pessoas, do Estado, das empresas, a progressão dessa, de sair da fase da transição para a flexibilização. Se nós não obedecermos, se nós não formos disciplinados, eu sei o prejuízo que está causando as pessoas esse isolamento, eu sei a saúde mental das pessoas está sendo afetada, mas nós temos certeza que estamos todos no caminho certo. Eu acho que a maioria da população entende isso e é um sacrifício um pouquinho maior para a gente chegar a um bom resultado.
Secretário, eu tenho duas perguntas.
Pois não.
Na quarta fase, a gente vê que as igrejas, as escolas, as instituições de ensino já vão poder retornar, né? Vai ter alguma norma de segurança mais específica, porque a gente sabe que o risco de contaminação é maior. Em relação também aos espaços públicos, por exemplo, as praças, praias, as pessoas ainda estão imaginando que na próxima semana já vão poder causar aglomerações, né? O senhor pode repassar isso? Como é que vai ser essa fiscalização e esses cuidados para a gente não regredir?
Não vão, não vai poder ter aglomeração pública, espaços públicos, praias, praças, shows, etc., estão todos proibidos, né? Recomendação do Estado. Na última fase, se nós obedecermos os 14 dias, se todos os 14 dias nós evoluirmos com queda, lembre-se que é preciso haver queda da internação de UTI nos primeiros 14, depois progressiva queda, até chegar na quarta etapa. Se isso acontecer, evidentemente esse tipo de atividade precisa de um protocolo especial. Alguns são protocolos gerais, distanciamento, uso de máscara, né, que é obrigatório para todas as pessoas do Estado, né, mas protocolos específicos para as escolas, eu acho que todos nós assistimos o que aconteceu no mundo. Muitas vezes, essa flexibilização inadvertida fez retroceder todo o processo. E isso seria muito ruim para toda a população do Ceará.
Talvez um retorno gradual de aula.
Provavelmente, a gente vai ter que sair com estratégia, a questão da ocupação das salas de aula, a forma de ventilação dessas salas, a gente sabe que ambientes fechados aumenta o risco de contaminação, a higienização das escolas e desses espaços, a disponibilização de álcool gel e daí por dentro, uma série de critérios de distanciamento mínimo para garantir que, e evidentemente, todas essas medidas incluem interrogatórios, né, ou pesquisas de pessoas com sintomas.
Secretário, ainda sobre essa questão do interior, no interior a gente vê uma outra configuração, né, por causa de todas as diferenças da estrutura de saúde pública. Vocês frisaram muito a questão da importância da saúde primária, né, do atendimento primário. Que outros fatores estão sendo importantes lá? A gente vê também uma dificuldade de municípios pequenos, por exemplo, levar esses pacientes em estado grave, a rapidez, né, de precisar se deslocar durante muito tempo para ir para um atendimento de alta complexidade. Que outras estruturas que demandam mais, né, nessa demanda diferente que é do interior daqui para a capital? E outra coisa que eu queria perguntar vai ter alguma mudança com relação as sanções para as próprias empresas, enfim, para as pessoas com essa fase de transição, e a fase 1, né, da reabertura, vai ter alguma mudança com relação à fiscalização, multas?
Não, o protocolo é o mesmo, que a gente vai reforçar, né, a regulação, né, para garantir que a gente não retrocede. E isso o governador já colocou, né, na live que fez hoje no começo da tarde. Mas é muito importante essa questão do interior que você falou, né? O estado do Ceará, desde setembro do ano passado, foi o primeiro estado do Brasil a implantar as regiões de saúde do ponto de vista administrativo. Então, o que significa isso? Que quando a gente olha para a regionalização, a primeira coisa que atenta é como aquela região de saúde tem capacidade de absorver a demanda do sistema público. Essa é a primeira coisa. Se ela não tem capacidade, a gente nem discute flexibilização. Então, a gente checa a prospecção de número de pessoas que deve ser atendido no padrão da curva e ver o número de leitos de UTI e de enfermarias. Se isso não está adequado, nem se discute flexibilização e sim expansão da área de assistência. O segundo ponto é analisar cada município individualmente. Então, desde setembro do ano passado, nós saímos com um projeto de plano regional de saúde para cada região. Isso já foi feito no Cariri, já foi feito na região norte, e foi daí que saiu a ideia da ampliação das unidades de terapia intensiva nos hospitais polos. Tem uma coisa que é definitiva e que é um ganho da Covid. Nós temos hoje uma série de municípios que atingiu estrutura de alta complexidade, que vai fortalecer o desenvolvimento da região. Na região norte, nós temos aqui Tianguá, estamos aqui falando de ali vizinho Itarema, Itapipoca, mais abaixo Crateús, mais perto de Fortaleza, Horizonte, Maranguape, Caucaia, Maracanaú, mais ali a região sul, nós estamos falando de Icó, Iguatu, mais na região central e sul, Tauá. Então, nós estamos falando de uma rede, Limoeiro do Norte, além da, no segundo semestre, da inauguração do Hospital Regional dali do Baixo Jaguaribe, que vai suprir toda a região leste. Nós temos ainda municípios, estamos falando aqui da região sul, hoje mesmo discutimos, a região de Campos Salles, que está a 150 quilômetros do Crajubá. Para lá, nós temos um plano específico, transitório, de ampliação de salas de estabilização. Então, a aquisição desses respiradores, desses ventiladores, se dará com o treinamento dessas regiões e com a maior integração e expansão do SAMU do Ceará, inclusive com a regionalização do SAMU da região norte, para que a gente encurte o tempo de assistência e possa dar garantia a esses municípios que ainda não estão contemplados nessa fase.
Secretário, eu entendo que é a nossa última pergunta. Tem um ponto que para cá vai ser bem bobo, mas a gente circulando realmente, principalmente na área de periferia, eu queria que o senhor reforçasse mesmo. O senhor falou na pergunta da Bernadette, mas eu queria que o senhor reforçasse que nós continuamos precisando usar quais equipamentos de proteção individual e mantermos quais cuidados de higienização. Realmente eu quero usar essa pergunta bem clara, eu quero usar isso no meu texto com muita clareza, porque a gente vem vendo isso de forma larga nas ruas.
É muito importante, pessoal, o uso de máscara. É preciso lembrar que quando há essa restrição, nós não estamos restringindo a liberdade de ninguém. É um dever cívico de proteção do outro. Quando a gente muda o comportamento de higienização, quando você lava as mãos, quando você usa álcool gel, quando você faz higienização dos ambientes, quando você faz higienização dos transportes, quando você usa a máscara, quando você não se distancia adequadamente, quando você não esconde sintomas e procura a unidade de saúde, aí nós temos aqui o Ceará App, que é muito prático, nós temos o nosso WhatsApp, nós temos 0800, a gente tem todo o interesse de ajudar. Mas é preciso entender, pessoal, que nós vencemos uma parte da batalha. Ainda não está em tempo de negligenciar, nem de cuidado individual, nem de cuidado com a sua família. E principalmente, pessoal, lembrem-se que nós temos uma população de pessoas frágeis que não foram sensibilizadas, que não tiveram contato com o vírus, que tem mortalidade muito alta. Nós estamos saindo agora com o plano do Estado, estamos falando das regiões, para cuidar dos pacientes que vivem em abrigo, dos pacientes em residência de idosos. No mundo inteiro isso foi um problema, pessoal. Na Itália, nos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui dos portadores de doenças crônicas, que precisam ir quase diariamente às clínicas, que tem maior risco de contágio, que tem apresentação da doença em forma mais grave. Então, é mais do que um dever, uma responsabilidade manter a vigilância de nós mesmos. Nós somos, cada um de nós, um Estado. E eu tenho certeza que isso vai fazer bem a todo mundo, que essa restrição que todo mundo está passando é pelo bem das pessoas. Afinal de contas, é o maior bem que nós temos, é a vida, né, do nosso amigo, da nossa pessoa, da nossa população.